Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor, qual a sua avaliação sobre a norma baixada pelo governo federal na última semana, que dificulta a punição de empresas que submetem trabalhadores a condições análogas à escravidão?
Um dos atos mais espantosos, chocantes e, por que não dizer, repulsivos das últimas semanas foi a portaria que muda os critérios para atestar a existência de trabalho em condições equiparadas à escravidão. Bom lembrar, a escravidão foi abolida no Brasil em 1888, mas seus efeitos continuaram por muito tempo e ainda alguns continuam. Tão logo foi abolida a escravidão, a polícia tratou de criminalizar fortemente hábitos dos antigos escravos. Não houve nenhum trabalho do Brasil no sentido de dar um novo caminho para eles. Por exemplo, uma reforma agrária que permitisse que eles adquirissem terras e então tivessem uma ocupação. E o mais espantoso mesmo foi o debate sobre a indenização. Durante muito tempo se discutiu se deveria ou não haver indenização sobre a escravidão, mas quase toda essa discussão era se indenizavam ou não os antigos proprietários dos escravos. Eu jamais ouvi dizer de alguma ideia de indenizar os escravos pelos anos e anos de trabalho gratuito, de chicote, limitação de liberdade, de famílias que se desfaziam quando um dos cônjuges ou os filhos eram vendidos para longe. Toda essa desumanidade passou batido. Então, nessa altura, quando o governo atual reverte radicalmente uma das conquistas importantes do começo do século XXI, que foi estender a situação de condição análoga à escravidão para vários casos, caso em que a pessoa, o trabalhador é obrigado a comprar no armazém do patrão, casos em que existem policiais ou uma guarda pretoriana dos proprietários para impedir que eles saiam de lá, casos de retenção de documentos, casos de violência, casos de fome, casos, enfim, todos que resumem no seguinte: a pessoa não está sendo tratada como um assalariado que recebe um salário devido pelo seu trabalho, ela não está recebendo salário, ela está contraindo dívidas, sendo explorada, e segundo, ela não tem uma liberdade essencial ao assalariado, que é de ir embora, de pedir as contas e sair. Então, a lei avançou muito no começo do século XXI, ao entender a escravidão como muito mais do que o simples sistema que legalmente acabou em 1888. Esse foi um avanço. Quando, para agradar a bancada ruralista, o atual presidente da República permite uma portaria desse tipo, isso obviamente não é justificável eticamente de forma alguma, nem legalmente. Não é à toa que a ONU declarou que o Brasil deixou de ser exemplo no combate à escravidão. Nisso tudo, a frase do ministro Gilmar Mendes chama atenção pela desumanidade. Dizer que ele, apesar de trabalhar de forma exaustiva, não se sente escravo, é uma piada com coisa muito séria. É claro que ele está fazendo isso porque se falou da escravidão como sendo que gera trabalhos exaustivos. Mas é muito diferente você trabalhar de maneira exaustiva para ganhar um salário baixo ou nenhum salário e você trabalhar de maneira exaustiva ganhando muito dinheiro e tendo grandes auxílios, carro particular, carro oficial, toda a mordomia, todo o apoio, todo o prestígio, todo o diálogo que tem com o presidente da República e com os políticos seus amigos, são situações inteiramente diferentes. Então, é lastimável que a gente esteja no momento em que um ministro supremo, eu ia dizer um político, mas o ministro supremo nem político deveria ser, deveria não ter nenhum vínculo, nem nenhum apoio político. É lamentável o momento em que um juiz se arroga o direito de ironizar o sofrimento de muitas pessoas, sofrimento esse que estava sendo combatido nos governos anteriores e que, por essa portaria, para de ser combatido, porque, além de reduzir muito o número de casos em que a autuação ocorreria, a autuação passa a ser quase impossível. São criadas firulas burocráticas para torná-la quase impossível. Então, a portaria é péssima e a manifestação do ministro Gilmar Mendes era inteiramente dispensável.
O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.